Muito bem, companheiros e companheiras. Cá estamos nós para celebrarmos juntos o quarto episódio da série de podcasts voltados para os alunos do curso de especialização em gestão pública, mais especificamente da disciplina de políticas públicas. Como sempre, nessa série de episódios, estamos abordando o conteúdo do livro de políticas públicas da professora Maria das Graças Rua e pertencente ao Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Companheiros, para este episódio, vamos começar fazendo um link com o último episódio da série, né? Então vamos começar falando sobre os modelos de análise do processo de decisão política. Pois bem, quando um problema ele entra na agenda governamental, que foi essa nossa pauta do último episódio, e as alternativas de solução desse problema elas são formuladas, o comportamento dos atores no jogo de poder pode ocorrer de diferentes formas. De acordo com Addison, 99, existem pelo menos três modelos alternativos para entender esse processo. O modelo da política racional, o modelo organizacional, o modelo da política burocrática. Para começar, podemos supor que todos os atores políticos envolvidos na elaboração, na formulação de uma política pública, eles agem de maneira absolutamente racional e focalizada, buscando a solução mais perfeita para apenas aquele problema que está em jogo. Neste caso, o governo, logo os tomadores de decisão, é visto como um ator unitário, monolítico, que trata o problema estrategicamente. Para isso, então, define-se claramente os seus objetivos, identifica as soluções alternativas que estão disponíveis e avalia as consequências de cada uma dessas alternativas. A partir dessa avaliação, escolhe a alternativa que traz consequências mais vantajosas e, consequentemente, age sobre elas. Estamos falando, então, do modelo da política racional. Nesse modelo, especificamente, o modelo da política, racional, esse tipo de análise está baseado numa ideia semelhante à ideia do mercado de concorrência perfeita lá da economia. Acontece que o mercado de concorrência perfeita é apenas algo conceitual, não existe no mundo real, pois a racionalidade humana não dá conta de todas as informações e, além disso, o processo decisório carrega inúmeras ambiguidades em sua execução. Então vamos a um outro modelo. Outra forma de analisar o processo de decisão é proporcionada pelo modelo organizacional. Esse tipo de análise consegue escapar do problema da racionalidade absoluta e abstrata, que é uma das falhas do modelo anterior, e fornece uma solução para o fato de que o governo e o Estado não são entidades unitárias e monolíticas. A abordagem organizacional supõe, em lugar disso, que o Estado e o governo são constelações de organizações, cada uma dotada de vida, mais ou menos autônoma. De acordo com este modelo, então, os atores são agentes das organizações, o poder é dividido entre elas e os problemas são percebidos conforme o seu ponto de vista, isto é, conforme a sua interpretação. As prioridades são definidas conforme os seus interesses. As soluções devem, então, se ajustar aos procedimentos operacionais padronizados, conforme rotinas desenvolvidas pelas organizações. Entretanto, essa abordagem também apresenta dificuldades. Em primeiro lugar, ela ignora, em grande parte, o jogo político, de barganha, de negociação, esquecendo que os líderes dessas organizações são também indivíduos dotados de ambições políticas. Além disso, ignora que as organizações frequentemente são pouco racionais, apesar de toda a informação que possui e das rotinas que ela desenvolve. Assim sendo, existe uma terceira abordagem, denominada o modelo da política burocrática. Embora este não seja um nome apropriado, talvez, né? Basicamente, esse modelo rejeita a ideia de racionalidade linear em relação a uma política específica, reconhecendo que os interesses dos diversos atores frequentemente colocam linhas cruzadas entre diferentes políticas. O modelo permite perceber como é que uma decisão que a princípio pode parecer pouco racional, indicando um prejuízo para um ator em determinada política, na realidade pode ter sido um elemento de barganha para que esse mesmo ator obtivesse uma vantagem muito maior em outra política, em princípio, né, nada teria a ver com a primeira. Ou seja, nesse modelo, o elemento crucial é definir qual é o interesse em jogo de cada ator envolvido. Obviamente, além disso, é fundamental também definir que recursos de poder cada ator possui para tentar impor o seu interesse aos demais, que alianças é capaz de compor, a sua capacidade de ação estratégica. Então, nesse jogo, para obter vantagens ora individuais, ora coletivas, ora organizacionais, os atores fazem todas as alianças possíveis e usam de todas as estratégias e recursos que tiverem à sua disposição. Pois bem, saindo desse contexto da decisão em si, desses modelos de tomada de decisão, e avançando no ciclo das políticas públicas, chegamos na fase da formulação. Então abordamos agenda, abordamos decisão, e agora chegamos na fase da formulação da política. E como visto anteriormente, a formulação das alternativas é um dos mais importantes momentos do processo decisório, porque é quando se evidenciam os vários insumos, os vários temas, pautas, e é quando se colocam claramente as preferências dos atores e cada um vai manifestar os seus interesses. Mas como será que os tomadores de decisão, os decision makers, reagem a tudo isso? Bom, existem diferentes formas de pensar a solução para um input de demanda, para uma demanda apresentada. Uma das maneiras é o chamado modelo incremental. A outra é chamada de modelo racional compreensivo e a terceira chamada de modelo mixed scanning. Ou, se a gente fosse traduzir, né, exploração combinada. Então, falávamos lá dos modelos de análise de decisão, agora vamos falar dos modelos de implementação, tá? Em termos simplificados, o modelo incremental, que tem Lindblom como um dos seus defensores, significa a tentativa de solucionar problemas de maneira gradual, sem introduzir grandes modificações nas situações já existentes e sem provocar rupturas de qualquer natureza. A experiência mostra que é possível pensarmos a tomada de decisão fora de certos horizontes históricos, mas com alguma dificuldade. Sempre a nossa tomada de decisão vai levar em conta como foi, ou vamos olhar para o passado, estando no presente, olhamos para o passado para tomar decisões para o futuro, né? Então, para a alocação dos recursos, é necessário um processo contínuo dentro dessa perspectiva de olhar para o passado. As decisões que precisamos tomar hoje frequentemente encontram-se condicionadas ou limitadas pelo comprometimento de recursos que ocorreram em algum momento do passado recente, seja pelo governo que está no poder ou seja pelos seus antecessores. Esta limitação, digamos assim, é que imprime a característica da gradualidade à tomada de decisão, né? Que é uma característica comum do modelo incremental. Tipicamente, são decisões que se resumem a ajustes ou a medidas experimentais de curto alcance no atendimento às demandas para a solução de problemas públicos. Já o modelo racional compreensivo, formalizado por Herbert Simon, não se distingue apenas pelo maior alcance, pela maior proporção de recursos alocados. A diferenciação se dá também pela própria lógica que orienta os tomadores de decisão. Resumidamente, nesse modelo de tomada de decisão, os formuladores decidem que valores e objetivos devem ser maximizados, e quais as alternativas que melhor poderão maximizá-los. Então, a seleção da alternativa para resolver um determinado problema é feita a partir de uma análise abrangente e detalhada de cada uma das alternativas, seu custo-benefício, suas consequências. Por isso, a decisão é mais lenta, pois requer antes o levantamento de todas as informações disponíveis sobre o assunto, o estudo de todas as possibilidades técnicas e políticas para solucionar o problema, etc, etc. Geralmente, pretende-se realizar grandes mudanças a partir de objetivos e cursos de ação previamente definidos, tendo por base os valores que orientam a decisão. Os dois estilos, ou modelos, né, o incremental e esse racional, apresentam problemas. Entre outros, o modelo incremental mostra-se pouco compatível com as necessidades de mudança e pode apresentar um viés conservador. E o modelo racional, compreensivo, parte de um pressuposto talvez ingênuo de que a informação é perfeita e não considera adequadamente o peso das relações de poder na tomada de decisão. É aí que entra o modelo proposto pelo Amitai Etzioni, que é o modelo do Mixed Scanning. Esse modelo diferencia-se inicialmente pelo reconhecimento de que as decisões não são todas da mesma natureza. Etzioni distingue entre decisões estruturantes e decisões ordinárias. As decisões estruturantes são aquelas que estabelecem os rumos básicos ou diretrizes fundamentais das políticas públicas em geral e proporcionam um contexto para as decisões ordinárias. Na política brasileira, digamos, recente, né? O Plano Real representou uma decisão estruturante, enquanto que outras medidas de política econômica representaram decisões ordinárias. Os princípios do SUS, universalidade, descentralização, representam a decisão estruturante. Segundo Etzioni, as decisões estruturantes são tomadas com o cuidado de não detalhar, ou seja, apenas definem o campo de decisão, com base em experiências, aprendizados, consensos. Já as decisões quanto aos programas a serem desenvolvidos na política de saúde representam decisões ordinárias. Então, as decisões ordinárias, por sua vez, decorrem das decisões estruturantes e envolvem análise detalhada das alternativas específicas, porém, sem o rigor técnico do modelo racional compreensível. A concepção de decisões ordinárias de Etzioni aproxima-se do que foi proposto como o modelo ótimo normativo de Droh, que implica num aumento da racionalidade em relação ao modelo incremental, maior esclarecimento dos objetivos, levantamento mais complexo, mais completo das alternativas, critérios de decisão definidos, identificação de limites precisos de decisão. Prático, rápido e divertido. Como qualquer solução, então, de problemas políticos, é realmente difícil de ser obtida, apesar de todas as possibilidades de negociação, então consideramos também uma boa decisão aquela que foi a melhor possível naquele momento. Tem um colega meu fazendo uma parte, companheiros, que diz assim, vida boa é a vida de comentarista de futebol, analista político e professor, porque fazer os comentários depois da decisão tomada é sempre mais fácil. Ele não deixa de ter a sua razão, né? Porque a decisão tomada naquele momento específico, com as condições que se tinha, condições de apoio político, condições de informação, é sempre mais restrita do que as informações que se tem depois de perceber as possíveis consequências daquela decisão. Então, um ponto importante da boa decisão é aquela que foi a melhor possível naquele momento específico com suas características. Pois bem, avançando no ciclo de políticas públicas, falamos de agenda, de decisão, de formulação. Agora vamos para a parte de implementação da política, a última desta unidade. Vamos lá. A implementação é um processo de diversos estágios que compreende diversas decisões para execução de uma decisão básica, previamente definida e com um conjunto de instrumentos legais. Idealmente, essa decisão identifica os problemas a serem resolvidos, os objetivos a serem alcançados e as estruturas, né, o arranjo institucional de execução. Então, a implementação, portanto, compreende o conjunto de eventos e atividades que acontecem após a definição das diretrizes de uma política, que incluem tanto o escopo para administrá-la, como seus substantivos e impactos sobre as decisões e eventos. Na prática, a implementação pode ser compreendida como o conjunto de decisões e ações realizadas por grupos ou indivíduos, de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores sobre uma determinada política pública. Esse é um dos pontos principais e percebam algumas ou várias definições para essa questão da implementação de política. Mas de maneira especial, como uma política envolve diferentes níveis de governo, por exemplo, federal, estadual e municipal, ou diferentes regiões de um país, ou ainda diferentes setores de atividade, a implementação pode se mostrar mais problemática, já que o controle do processo se torna bem mais complexo. O mais importante papel da análise da implementação consiste em identificar as variáveis que afetam a consecução dos objetivos legais no curso do processo. Então vamos trabalhar ou discutir três categorias dessas: a tratabilidade do problema, que consiste no grau de facilidade para se lidar com o problema devido a questões técnicas ou mesmo comportamentais dos indivíduos, dos grupos inseridos. Esse é um dos pontos. A capacidade dos dispositivos legais da política para estruturar favoravelmente o processo de implementação. O efeito de um conjunto de variáveis políticas do contexto, né, no apoio aos objetivos. Então, nesse sentido, há dois processos no que diz respeito ao apoio político: a necessidade de apoio para superar obstáculos e buscar a cooperação entre diferentes grupos, ou os efeitos de mudanças de condições tecnológicas e socioeconômicas. Além disso, alguns atores estabelecem seis condições para que uma política pública seja implementada com sucesso, várias delas associadas à questão da legislação. Vamos lá. Primeira. A legislação estabelece objetivos claros e consistentes, ou pelo menos estabelece critérios para solucionar conflitos entre objetivos. Segunda, a legislação incorpora uma teoria que identifica os principais fatores causais que afetam os objetivos da política. Terceira, a legislação estrutura o processo de implementação de maneira a maximizar a probabilidade de que os agentes que vão implementar tenham desempenho desejado. Mais uma, já perdi as contas. Os líderes da agência implementadora possuem habilidades gerenciais e políticas suficientes. Outra, o programa é ativamente apoiado por grupos organizados da sociedade. E a última, a prioridade dos objetivos não é subvertida durante o tempo pela emergência de políticas contraditórias. Então, há alguns pontos para o sucesso da implementação. Outros estudos indicam ainda 10 pré-condições necessárias para que haja uma implementação perfeita. Vamos a elas. As circunstâncias externas à agência implementadora não devem impor restrições. O programa deve dispor de tempo e recurso. Não apenas não deve haver restrições em termos de recursos globais, mas em cada estágio da implementação, a combinação necessária de recursos deve estar efetivamente disponível. A política a ser implementada deve ser baseada numa teoria adequada na relação entre causa e efeito. Esta relação entre causa e efeito deve ser direta. Deve haver uma só agência implementadora. Precisa ter completa compreensão e consenso quanto aos objetivos. O avanço em direção aos objetivos deve ser possível de se especificar com detalhes. É necessário que haja perfeita comunicação e coordenação entre os elementos envolvidos. E Os atores que exercem posições de comando devem ser capazes de obter efetiva obediência dos seus comandados. Então, nesse tipo de abordagem, conhecida como top-down, a responsabilidade de uma política cabe claramente aos agentes situados no topo do processo político. Além dessa abordagem top-down, que é um modelo de implementação de cima para baixo, há ainda um outro modelo chamado de modelo bottom-up, que esse é um modelo que pressupõe uma maior participação dos diferentes atores, inclusive e principalmente a participação daqueles que serão beneficiados pela política pública. Então, no modelo bottom-up, de baixo para cima, aqueles que serão beneficiados pela política, eles também têm lugar de fala, eles também conseguem participar do processo de implementação. Já no modelo top-down, há uma certa separação entre quem planeja, quem formula a política e aqueles que vão executá-la ou recebê-la. Pois bem, companheiros, chegamos então ao final de mais um episódio. No próximo, e para fechar os trabalhos, iremos falar de avaliação de políticas públicas. Por hora era isso, companheiros. Tchau, tchau.